A palavra, a testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Senhor presidente, senhor senador Humberto Costa, o conceito de operação de crédito da LRF é um conceito amplo feito para a própria LRF. É um conceito mais amplo do que o da prática bancária normal ou do que o do Código Civil. E é por isso que ela diz, para os efeitos desta lei, operação de crédito é qualquer operação financeira, etc., e enumera uma série de verbos e diz ainda ao final, e outras operações assemelhadas, e mais adiante ainda diz equipara outras condutas a operações de crédito. O objetivo é evitar que o Banco Federal seja fonte de recursos, direto ou indiretamente, para o custeio de despesas primárias da União. O Plano Safra é operacionalizado mediante uma lei. Não há um contrato entre a União, o Tesouro e o Banco do Brasil, porque vem uma lei e regula o funcionamento do Banco Safra. Agora, esta regulação, esse regramento estabelecido na lei é para o seu funcionamento normal. Quando a União, quando o Tesouro deixa de mandar o dinheiro para o Banco do Brasil, isso é uma deformação. Isso é uma violação do funcionamento normal, do regramento normal. E se caracteriza, então, esse financiamento do Banco do Brasil ao Tesouro, quando o Banco do Brasil assume os ônus financeiros de suportar um saldo negativo crescente, que não deveria existir, não poderia existir, pelo funcionamento normal do Plano Safra, porque o valor da equalização deveria ser pago semestralmente ao Banco do Brasil, e quando deixa de ser e acumula um valor, impõe ao Banco do Brasil, por força da sua posição de controlador, a União, como controladora, com a sua força de controladora, impõe ao Banco do Brasil o ônus de carregar até 13 bilhões de reais como saldo negativo da União em relação ao Banco do Brasil.
Eu pergunto, de que critério se utiliza a Vossa Senhoria para, naquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal chama de operações assemelhadas, caracterizar como operação de crédito que necessariamente envolve um contrato onde um cede para o outro um valor ou algo, aí sim algo assemelhado, onde há claramente uma operação de mútuo, quando nesse caso concreto o que há é uma operação de prestação de serviço, em que nós podemos ter atrasos que não transformam, não mudam qualitativamente o tipo de relação estabelecida para uma relação de contrato de crédito ou de uma operação de crédito ou de um contrato de empréstimo. Então, eu pergunto que base Vossa Excelência usa para dizer que quando a Lei de Responsabilidade Fiscal fala de operações assemelhadas, está querendo incluir aí o atraso na prestação de um serviço como é um empréstimo. Eu queria ouvir uma opinião de Vossa Senhoria. Se esse contrato, ele é tão pesado, se o Banco do Brasil teria que carregar, no dizer de Vossa Senhoria, que seria não um prejuízo, mas um débito, né, que posteriormente foi saldado, e assim com todos os bancos oficiais, por que razão o banco não abre mão de operar um sistema como esse, se é para ele deficitário, lhe gera prejuízo? Uma outra característica, inclusive, de não ser uma operação de crédito, é que não cria obrigação. Então, no dia que o Banco do Brasil quiser, ele diz, eu não quero mais operar esse negócio que está sendo oneroso para mim, o governo está atrasando muito, então, apesar do governo pagar com juros, com
terminou correção, o vosso enfim, tempo do pedido de então, esclarecimento.
Eu pergunto a Vossa Senhoria, como Vossa Senhoria interpreta o fato de o banco não tomar uma posição e sair desse prejuízo?
Bom, a palavra com o doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha.
Quer dizer, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas considerou caracterizada uma operação de crédito com base no conceito ampliado de operação de crédito da própria LRF, quando diz operações assemelhadas, e com base no resultado efetivo desta operação, que é o governo se tornar devedor de bilhões acumuladamente como um cheque especial no Banco do Brasil. Então, os efeitos práticos daquilo que foi pretendido, mas não formalmente executado, busca-se uma outra forma para atingir um outro objetivo, e esse objetivo é atingido, é que serviram de base não só para a minha opinião, mas para a opinião dos auditores, dos ministros e também do Procurador-Geral de Contas junto ao TCU, que também teve, emitiu um parecer nesse mesmo sentido. Então, é um julgamento jurídico. Esse atraso do Tesouro com o Banco do Brasil gera um pesado pagamento de juros. Eu não tenho o valor exato do Banco do Brasil BNDES, mas somando os dois, o Tesouro pagou 6 bilhões de reais em juros para o Banco do Brasil e para o BNDES por conta destas pedaladas, fraude fiscal. E por que o Banco do Brasil se mantém nisso? Bom, isso eu não tenho condição de opinar. Talvez porque a remuneração de juros, talvez porque é um banco público e não tem a liberdade de fazer essa escolha.
Vossa Excelência tem um minuto para, se tiver algum pedido de esclarecimento.
Não, só queria fazer um comentário. Infelizmente, esse tempo que foi dado não permite que, de fato, se possa fazer uma inquirição minimamente decente, mas se eu somo tudo que foi dito aqui, inclusive no período da admissibilidade e o que foi dito aqui, eu acho que continua evidente que se trata de forçar a barra, tentar caracterizar essa relação União, Plano Safra, Banco do Brasil como uma operação de crédito. É como se quisesse pegar uma criança de 8 anos de idade e colocar nela a roupa de um bebê de 6 meses.
Passo a palavra agora ao senador José Medeiros. 3 minutos.
Então já vou direto, senhor presidente. Na hipótese absurda de que as pedaladas tenham sido uma mera prestação de serviços pelos bancos federais em favor do Tesouro, necessariamente tal serviço teria que ser precificado e, como tal, sujeito a pagamentos dos mais diferentes impostos, ISS, COFINS, PIS Federal, esse sobre o faturamento de serviço, e até mesmo IRPJ e CSLL, sobre eventual lucro. Pois bem, tais recolhimentos foram efetuados pelos citados bancos? Caso contrário, os respectivos fiscos tentaram cobrar tais tributos? A Receita Federal foi negligente e, mesmo com o governo alegando que era serviço, ela não foi autuar os bancos prestadores de serviço? Questão 2. Ainda na hipótese de serviço, o que o Banco Central teria a dizer sobre tal atividade realizada pelos bancos federais? É algo previsto na legislação bancária? O serviço é autorizado e fiscalizado pelo Banco Central? Questão 3. Na hipótese da mais absurda, pode uma empresa ou um indivíduo, quando sua conta corrente ficar negativa com um banco, alegar que quer o mesmo tratamento dispensado ao Tesouro Nacional, de modo que o banco continue a honrar seus cheques e débitos, nada cobre de juros, afinal se trataria também de isonômico tratamento? E mais uma. É possível afirmar que os 4 decretos sem número assinados pela denunciada pela Ré em 27 de julho de 2015 indicaram fontes de financiamento incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015? Outra. É possível afirmar que a denunciada procedeu à abertura de créditos suplementares sem suporte em autorização do Congresso Nacional, desrespeitando o artigo 4º da Lei Orçamentária? E ainda, se é possível afirmar que a Ré tinha conhecimento da inviabilidade do cumprimento da meta de resultado primário quando da abertura dos créditos suplementares por meio dos decretos sem número de 27 de julho de 2015? E, por último, é possível afirmar que a denunciada autorizou de qualquer forma ou de qualquer forma consentiu com a realização de operação de crédito em desconformidade ao artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal? São essas minhas perguntas, senhor presidente.
A palavra com o doutor Júlio Marcelo.
Senhor presidente, senhor senador José Medeiros, na forma como foi apontado pela auditoria, pelo Ministério Público de Contas, pelo TCU, essa relação não é de prestação de serviços. O que seria a prestação de serviços da Caixa quando faz pagamentos é a utilização da sua agência para receber o beneficiário, a utilização do seu funcionário para fazer o pagamento com recursos do Tesouro, do Bolsa Família, do Seguro-Desemprego, etc. Isso é a prestação de serviço para, pela qual ela é remunerada, né? A utilização de recursos financeiros para fazer o pagamento, ou no caso do Banco do Brasil em relação a 2014 e 2015, vamos focar em 2015, a utilização de recursos do Banco do Brasil para fazer esse empréstimo aos mutuários agricultores e não receber a equalização do Tesouro, isso não é prestação de serviço nenhuma ao Tesouro. Isso é o Tesouro apenas abusando do seu poder de controlador e não fazendo o pagamento que é devido ao Banco do Brasil. Então, daí que não incide impostos de serviços, a Receita Federal não foi fazer nada disso, porque não se trata mesmo de prestação de serviços. O que o Banco Central devia ter feito, no caso, era fazer o registro adequado desse passivo, desta dívida do Tesouro com o Banco do Brasil e com os outros bancos. Evidentemente, uma empresa privada não contaria com a leniência, com a tolerância que o Banco do Brasil deu ao Tesouro Nacional. Nenhuma empresa ficaria lá acumulando um saldo bilionário sem ser executada pelo Banco do Brasil. Os decretos tinham fontes incompatíveis? Sim, foram usadas fontes de superávit financeiro, de excesso de arrecadação e fontes que, naquele momento da edição do decreto, o decreto não era compatível mais com o atingimento daquela meta que era vigente naquele momento. Então, sim, violou a lei orçamentária e seu artigo 4º. O presidente tinha consciência disto? Sim, porque ela mesma enviou o projeto de lei número 5 para alterar a meta. E na exposição de motivos, ela mesma disse que não teria mais condições de cumprir a meta vigente. Portanto, pediu ao Congresso Nacional que alterasse a meta. E assim como pediu ao Congresso para alterar a meta, tinha que ter pedido ao Congresso para modificar o orçamento naquilo que fez sem pedir o Congresso por meio de decretos de sua lavra. E em relação aos débitos bilionários no Banco do Brasil, a obrigação da presidente ter consciência disso. Quer dizer, nós não podemos construir a teoria da irresponsabilidade do presidente em que o Tesouro fica devendo bilhões aos bancos federais e o presidente da República ou a presidente da República se declara inconsciente do que está acontecendo na sua gestão, né? Ela é responsável pela gestão das finanças públicas no país e é por isso que a LRF atribui responsabilidades diretamente ao titular do Poder Executivo.
Muito obrigado, senhor presidente. Estou satisfeito.
Satisfeito. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, para deixar claro que 3 minutos são mais do que suficientes, eu pergunto à testemunha se existe uma relação direta entre as pedaladas e a crise econômica que o país passa e enfrenta neste momento.
Com a palavra o doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha.
A relação é direta, porque o artifício que foi utilizado para a expansão do gasto fiscal implicou um aumento da dívida pública não conhecido da sociedade, porque maquiado pela omissão do Banco Central do Brasil. Implicou perda de confiança dos agentes econômicos, dos investidores, das pessoas físicas nos números da economia e no futuro da economia e hoje, e a perda do grau de investimento do Brasil pelas agências de classificação de risco e uma percepção de que o Brasil não era um país que cumpria com uma meta fixada em lei, que, portanto, esses compromissos de ordem financeira não eram levados a sério no país. Então, tudo isso leva a uma dúvida sobre a sustentabilidade da dívida no tempo, a uma dúvida sobre o compromisso do governo em manter uma postura coerente e correta para sustentação da dívida, para controle da dívida, para que ela, se ela perde o controle, os agentes econômicos serão penalizados, né? Sofrerão em algum momento um prejuízo, seja por uma reestruturação da dívida, seja por uma inflação fora de controle, algum ajuste acaba sendo feito. Então, o artifício das pedaladas que levou a uma expansão insustentável do gasto público está na raiz da profunda crise econômica que o Brasil vive agora.
Senhor presidente, me sinto contemplado com a resposta e realmente é a verdadeira radiografia com que nós estamos vivendo hoje em decorrência de todos esses disparates e crimes que foram praticados às custas de uma eleição. Obrigado.
Passa a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, nós estamos aqui para fazer um julgamento. Portanto, eu quero fazer as perguntas à testemunha de acusação como se eu estivesse na defesa. E aos da defesa eu vou fazer como se eu estivesse na acusação. Quero atrair a sua posição, que eu respeito muito. E seu pronunciamento aqui da outra vez foi marcante em relação a isso. As perguntas são as seguintes. A defesa tem alegado que a edição dos decretos não foi ato isolado da presidente, que a edição de todos os decretos foi sustentada em pareceres que asseveraram a total e absoluta conformidade técnica e legal. Esse é o que diz a defesa. Então, a minha pergunta. As normas em direito financeiro que possibilitam a avaliação da arrecadação a cada trimestre, tendo em vista o princípio da anualidade e não da trimestralidade, qual conduta tipifica crime de responsabilidade da Presidente da República se ela respeitou a anualidade, mesmo desrespeitando a trimestralidade? Segundo, a defesa alega que nas operações do Plano Safra não há ato de Presidente da República, nem sequer contrato ou documento assinado por ela. A irregularidade em questão ficou conhecida como pedaladas fiscais, como todos sabem. Eu pergunto a Vossa Excelência, os atrasos sistemáticos na prática geraram um financiamento de despesa na União? São uma operação de crédito? Se não geraram, existe crime? 3. A defesa alega que não foram demonstrados em tampouco identificado danos ao erário ou conduta deliberada de favorecimento ou, pelo menos, prática de ato ilegal. Quais provas são factíveis para contestar essa tese? 4. A defesa alega que esse processo de impeachment foi iniciado por um desvio de finalidade, por isso deve ser nulo. Como o processo é jurídico público, entendo que não há vício de instauração. Essa é a minha posição. Gostaria de ter o seu comentário sobre essa posição de nulidade que alguns propõem do processo. E, finalmente, e talvez mais importante, a defesa alega que é inaceitável que o acórdão 2461/2015 do TCU, os chamados de decretos suplementares, venha a retroagir para afetar fatos pretéritos. Ou seja, o tribunal, que o senhor serve tão bem, teria tomado decisões posteriores às ações do governo, como é o caso dos decretos em debate, e que isso, segundo a defesa, fere o princípio da segurança jurídica. Peço a Vossa Excelência que explique por que ocorreu a mudança no entendimento do TCU e se essa decisão, de fato, poderia retroagir. Ou seja, se houve ou não ofensa ao princípio da segurança jurídica e suas consequências para o futuro na responsabilidade fiscal. São essas, senhor presidente, as minhas questões.
Passo a palavra ao doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha.
Obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão, os decretos, evidentemente, são preparados pela equipe da presidente, escolhida pela presidente, sob orientação da presidente. Então, não se há de imaginar que a equipe, orientando mal a presidente, vá trazer a ela o benefício de uma irresponsabilidade. Tudo que é feito na administração, e aí eu cito até uma manifestação do ex-ministro da Casa Civil que dizia que o mercado nem precisava se preocupar quem seria o ministro da Economia, porque quem dirigia a economia era diretamente a própria Presidente da República. Então, tudo que é preparado pela equipe, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, para a gestão dos recursos do país, é de responsabilidade da Presidente e a equipe é ela que escolhe, é ela que nomeia. princípio da anualidade é apenas o seguinte: o orçamento se refere a receitas e despesas de um ano. Ele não é, não existe nenhum desdobramento legal do princípio da anualidade que autorize a ilação de que a meta fiscal não precisa ser cumprida e aferida bimestralmente e quadrimestralmente, como estabelece os marcos temporais da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a meta, se ela puder ser alterada no fim do ano para convalidar tudo que pudesse ter sido feito de errado ao longo do ano, deixaria de ser meta, passaria a ser conta de resultado. Não teria nenhum efeito prático no condicionamento do governo para seu atingimento. Pedaladas. Bom, o TCU entendeu, o Ministério Público entende, nós sustentamos, que é uma operação de crédito, que é um financiamento direto. É claro, se o governo deixa de contingenciar porque não registrou as estatísticas fiscais adequadamente no Banco Central da dívida, não manda dinheiro para o Banco do Brasil, não manda dinheiro para o BNDES, não manda dinheiro para instituições financeiras, e com base nesse, e usa esse dinheiro para outras despesas para as quais ele não tinha dinheiro, evidentemente ele está se valendo daquelas instituições para o financiamento dessas despesas. Ele está obtendo justamente esse efeito. Para o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e prejuízos causados ao país, não precisa ter um prejuízo direto ao erário. Não é porque a Fazenda Nacional perdeu X ou Y de reais. É porque a gestão fiscal do país foi irresponsável e gerou um endividamento acima daquele permitido e comprometido com o Congresso Nacional, com a lei. Segurança, assim, o tribunal não tem entendimento anterior, não houve mudança de entendimento do TCU dizendo que o que se fazia era correto e passou a ser feito errado. No momento em que o tribunal descobriu essa fraude fiscal, ele imediatamente repeliu. Foi um dos processos até bastante rápido. O tribunal merece o reconhecimento, porque a auditoria foi feita no final de 2014, em abril já houve o julgamento.
Doutor Júlio.
Então não há prejuízo à segurança jurídica. O que cumpria o governo era cumprir a lei e a Constituição desde sempre, e não só a partir do momento em que o tribunal aponta a ilegalidade, a inconstitucionalidade das condutas.
Vossa Excelência quer fazer um pedido de esclarecimento, senador? Eu quero informar as senhores senadores, que a reunião de amanhã será às 10 horas. Não haverá reunião sexta-feira. Amanhã, quinta-feira, 10 horas. Não haverá reunião de sexta-feira. Segunda-feira, a reunião terá início às 16 horas. E informa aos presentes que a ordem do dia já começou. Vamos suspender a reunião por 40 minutos.